Eu comecei a pregar o evangelho numa igreja bem pequenininha e de uma maneira bem diferente do ambiente que eu via ao meu redor. Meu pai, por muito tempo, foi membro da Igreja Assembleia de Deus, ele era porteiro da igreja, diácono da igreja, e eu sempre que, apesar de não ter caminhado nessa época na igreja, eu estava fora, eu, quando ia aos cultos, eu achava um ambiente extraordinário, certo? Um ambiente muito comovente, para dizer a verdade, onde as pessoas choravam, e eu também chorava. Os pregadores eloquentes, aqueles caras... Parece que vai de terceira do Rio a São Paulo, certo? Mas era um negócio extraordinário. E eu imaginava que se um dia eu fosse um pregador, eu ia ser um pregador naquele modelo, porque é o modelo que eu achava legal, todo mundo... E quando, de repente, eu me converto anos depois e começo a pregar, as pessoas começaram a rir. Isso era muito chato, porque não era o modelo que eu queria. O modelo é o que eu queria, que as pessoas chorassem, poxa. E não rolava, as pessoas riam. E aí eu comecei a ter um problema sério de ter que lidar com a credibilidade do meu ministério, porque as pessoas não acreditavam que, nesse tipo de modelo, com esse tipo de performance, eu poderia ser levado a sério. Isso começou a me atrapalhar, muitas portas começaram a se fechar, e eu comecei a falar com Deus: ou o senhor muda o meu jeito de pregar, ou muda a maneira das pessoas me aceitar. Pois é, ele acabou não mudando nenhuma coisa nem outra. Ele mudou meus relacionamentos, e meus relacionamentos começaram a me dar e me oferecer uma seriedade. Eu comecei a andar com pessoas que já tinham uma credibilidade no mundo gospel, certo? Então, eu comecei a chegar perto de camaradas ultra, megas, espirituais e sérios. Os caras primo de anjo, aquela gente estilo Subirá, ok? Então, isso aí, olha o nome do cara, Subirá, eu tenho que estar com um cara desse, olha, na verdade. Se eu não for sozinho, vou de carona. Eu não... Então, isso foi muito importante, ok? Conhecer essas pessoas, estabelecer essas conexões, foi algo que Deus gerou para mostrar para as pessoas os resultados daquilo que eu estava fazendo. Aí começou a me tirar do ambiente gospel e começou a me colocar no empreendedorismo, no ambiente, certo? Das empresas, para ministrar palestras sobre qualidade de vida dos empresários, sobre excelência. E depois me levou para um ambiente cultural, onde a religião, às vezes, tem dificuldade de entrar num teatro, não se pode, né, locar um teatro para fazer um trabalho religioso, mas dava para fazer um stand-up comedy meio, certo? Como é que eu vou dizer? Assim, é com intenções diferentes. Um humor subliminar, certo? E isso foi muito legal, e é pautado nisso que eu acabei chegando aqui, certo? Sustentado por Deus, pela misericórdia de Deus, pelo cuidar de Deus. Sou casado há 28 anos, tenho 2 filhos, meu filho mais velho perdeu o juízo, casou, certo? Já tenho um netinho maravilhoso. Alguém falou: pastor, o senhor está estragando seu neto. Eu falei: vocês não estão entendendo, é ele que está me estragando. É ou não é? E eu fico muito feliz. Eu quero conversar com vocês hoje. É rapidinho, vai ser com anestesia, você não vai nem notar. Eu quero falar hoje com vocês sobre alinhamento de expectativas. Eu quero conversar com vocês que a maioria das pessoas estão frustradas, cansadas, decepcionadas, porque antes de entrar em relacionamentos, antes de estabelecer conexões com coisas, com pessoas, com instituições, essas pessoas sequer são capazes de estabelecer um alinhamento de expectativas. E a maioria das expectativas não correspondidas tem tendência a gerar frustrações. Pessoas esperam do outro que o outro nunca disse que faria, e quando ele não faz, ela fica frustrada. Pessoas esperam de instituições que a levaria num nível de ascensão, certo? De crescimento financeiro que a instituição nunca prometeu que faria. É como se alguém entrasse numa empresa de estrutura familiar querendo galgar a presidência. Isso é algo praticamente impossível, porque a grande parte dos cargos nesse ambiente corporativo é entregue a um dos membros da família, quando não a mais de um. E aí pessoas nesse tipo de ambiente se acham muito mais capacitadas que um diretor e que um presidente, e muitas vezes o é, mas nunca vai conseguir chegar no patamar que criou a expectativa porque entrou num ambiente que nunca prometeu isso. E se tivesse feito um alinhamento, talvez entenderia que aquele ambiente seria apenas uma plataforma que iria criar uma propulsão para que levasse para outro nível. Hoje, pessoas entram em relacionamentos de amizade, criando níveis de expectativas totalmente desalinhados. E quando pessoas se aborrecem com relacionamentos interpessoais, muitas delas se tornam, né, como telespectador de Big Brother. Vão votar para eliminar. Põe a pessoa no paredão e elimina. E quando você entra em relacionamentos com expectativa correta, você simplesmente pode descobrir que colocou aquela pessoa numa categoria errada na sua vida. Você não precisa descartá-la, basta apenas colocar. Se você voa aí, né, pega muito avião, você sabe, você voa uma vez com azul, você vira tudo azul. Se começar a voar, você vai para topázio. Se continuar voando, você vai para safira. E se continuar voando, vai para diamante. Mas dá uma voadinha com a Gol e para de voar com a Azul. Ela volta você para a safira. E rebaixa você para a topázio. O que é isso? São categorias de relacionamento. Se você estabelecer uma linha de expectativa, um alinhamento de expectativa, ok? Sua vida vai ficar muito mais fácil. E sabe qual é o grande desafio? É que pessoas estabelecem um relacionamento todo desalinhado com Deus. Elas não fazem um alinhamento de expectativa em seu relacionamento para com Deus. E quando ela começa a ver que na sua vida não acontece aquilo que ela imaginou que aconteceria, ela também vai ficar chateada. Com coisas que Deus nunca disse que faria, ou pior, deixou escrito que nunca faria. Mas ao invés da informação, você criou a expectativa. Casamentos têm acabado por quê? Porque homens criam expectativas em torno de mulheres que não tem jeito. Entende? A mulher nunca disse que faria, mas você pensou que ela fizesse. Pois é, até te dou o direito de pensar, não dou o direito de casar, só baseado nisso. Então, eu quero impulsionar você, porque isso vai te evitar muitos problemas. Ok? Um alinhamento de expectativas faz com que nós tenhamos a firmeza com o que disse Abacuque, ainda, e olha que era um momento difícil, ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado, ainda que não haja ovelha, ainda que não haja nada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha. O que é isso? Um cara extraordinário, não, um cara alinhado. Que seu relacionamento com Deus não depende daquilo que está acontecendo, mas ele sabe quem Deus é. É só alinhamento. Quando seu relacionamento para com a sua esposa é alinhado, seu casamento vai longe. Eu estava falando com o Subirá hoje. Sabe qual é a diferença? O mundo pós-moderno empoderou a mulher. E mulher empoderada está pronta para ganhar o mundo, mas quem ganha a família não é mulher empoderada, é mulher sábia. Entendeu? Então, mulheres fortes devem continuar surgindo e glória a Deus. Porque eu sei que mulher é forte. Uma mulher com 39,5 de febre levanta, coloca os filhos para o colégio, coloca o marido para trabalhar, arruma a casa, paga as contas, faz almoço, pega as crianças no colégio, recebe o marido à noite, faz amor com ele, toma um antitérmico e vai dormir. O marido dessa mulher com 37,5. Nossa. A boca amarga. Corpo todo dolorido. Avisa que eu não sei quando eu vou trabalhar, não. Não é verdade? E faz uma canja para mim. Deixa eu te explicar uma coisa. É o desalinhamento que está matando as pessoas. As expectativas não correspondidas, porque não foram alinhadas. O que eu quero te mostrar hoje, rapidinho, coisas que podem acontecer na vida de desalinhados a nível de expectativa. Vou citar só texto, sabe? Fácil, você não precisa nem abrir, até porque tem lugar que é escuro, você só abre, mas não enxerga. Que eu, na lâmpada, eu já estava ali e falei, Senhor, me dá um olho novo. Pois é, mas eu preciso que você dê uma olhadinha. Se você quiser anotar, hashtag fica a dica. Gênesis capítulo 4, verso 3. Caim resolve levar uma oferta para Deus. Se você acompanhar, o texto diz que é ele que inicia, certo? A intenção da oferta. Caim vai levar uma oferta e Abel também vai levar uma oferta. Há uma expectativa de dois irmãos levarem uma oferta para Deus e ambos esperam ser aceitos em sua oferta. Os dois querem a mesma coisa. E os dois vão levar. A expectativa dos dois é, vamos levar, vamos. Você coloca a sua oferta, eu coloco a minha oferta. Deus vai mandar fogo nas duas ofertas, elas vão serem aceitas. Tudo certinho, tudo bem. A expectativa. Certo? Colocou a oferta. A oferta era para quem mesmo? Era para quem mesmo? Era para quem? Quem é que vai aceitar a oferta? Mas quem é que tem a expectativa de que ela seja aceita? Caim e? Sim ou não? Então os dois esperam a mesma coisa? Isso, botaram a oferta. Para quem a oferta? Quem é que vai aceitar ou não? Pois é. Aceitação aconteceu, sim ou não? Para quantos? Para um. Quem é que não aceitou? Quem é que não aceitou? Deus. Não aceitou a oferta de quem? O que que Abel tem com isso? Presta atenção. Subirá está fazendo aniversário. Eu trago um presente para ele. O Danilo traz outro presente para ele. Aí nós vamos entregar. O Subirá olha para mim e diz, Cláudio, muito obrigado pelo presente. Danilo, não quero o seu. O que que eu tenho a ver com o presente do Danilo? O problema é dele. Sim ou não? Só que preste atenção. Antes de Deus aceitar a oferta, ele precisa aceitar o ofertante. Entendeu? O problema é que a vida de um dos caras, que só tem dois, e eu não sei como é, o que que Caim fazia. Se era problema com rede social, pornografia. Porque era tão pouca coisa para o miserável pecar. Eu não sei! Não sei como é que os caras conseguem ser tão ruins. Isso eu tenho descoberto sendo pastor, porque tem gente tão ruim na igreja, mas tão ruim, que eu não recomendo nem para ir para o inferno. Tem gente que se o diabo perguntar, dá para levar, Cláudio? Tem outra opção? Se eu fosse você, eu não deixava entrar lá, não, que isso vai dar ruim. Preste atenção. Os dois têm a expectativa, porém, a expectativa de um é cumprida e a outra, não. Há uma rejeição na oferta de Caim. E, para mim, o interesse de Caim não é matar Abel. A vontade de Caim é matar Deus. Só que ele não tem como fazer, porque não tem lógica ele matar. E sabe o que é mais interessante? Que Deus conversa com ele, segundo o texto. Deus fala, e aí, Caim, beleza? Vou te explicar porque não aceitei. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você continuar fazendo mal... Ou seja, Deus está falando com ele que ele está desalinhado. Só que o desalinhado, ele é tão complexo que ele não consegue ver que está desalinhado. Você quer ver um cara também que estava desalinhado em comportamento, mas alinhado em visão? Isaías. Olha só, capítulo 5 do profeta Isaías, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamava: o Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então o serafim voou até a mina, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com maternais, tocou meus lábios, e disse: vê, diz que toca dos seus lábios, a tua iniquidade foi tirado, o teu pecado foi perdoado. Depois disso, ouvi uma voz que dizia por trás de mim: a quem enviarei? Quem? Depois você lê o resto. Escuta só aqui, presta atenção em mim, presta atenção. O Isaías está com a vida meio bagunçada, sim ou não? Sim ou não? Eu sou um homem de lábios e ele tem um encontro com Deus? Sim ou não? Caim está com a vida meio bagunçada, ele tem um encontro com Deus? Mas a diferença é que quando um alinhado encontra com Deus, ele olha para ele mesmo. Quando o desalinhado encontra com Deus, ele olha para a vida dos outros. Você consegue entender isso? Quando ele vai para a presença de Deus, ele vê quem ele é e não quem o outro é. Está assim de gente, desalinhado, que sequer consegue ver a situação da sua própria vida e se acha juiz da vida alheia. Entendeu? Eu estou olhando para duas pessoas que estão vivendo vidas que não aprovam a Deus. Tanto é que Deus envia um anjo trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com Atenas. Aquela mesma brasa lá do salmista: visita, ai de mim, que peregrino em Meseque, ando em meio à tenda de Quedar, sou da paz. Isso, o que é que ele diz? Visita aqueles que falam mal de mim com brasa viva de zimbro. O cara não está lançando palavra de maldição, mas sim com coisas que transformam. Pessoas desalinhadas, elas não conseguem olhar para si mesmo. Não conseguem criar um ambiente de mudança. Eu não estou falando de pessoas que não cometem erro, não. Eu estou mostrando duas pessoas que erraram. A diferença é que eu peguei um que está alinhado e nesse erro ele encontra com Deus, olha para si mesmo e recebe restauração. E eu olho para outro desalinhado que, quando Deus mostra para ele... Porque não é o homem que está mostrando, é Deus que está dizendo: eu estou falando com você que não aceitei a sua oferta, porque você está desalinhado. O que, que ele fez? Matou? Matou quem? Matou quem? Depois você lê, porque o texto diz assim: Caim diz a Abel: vamos ao campo. E lá no campo, o desalinhado matou o alinhado. O alinhado. Preste atenção. Alinhado que anda com desalinhado acaba morrendo. Porque o alinhado, ao invés de não consertar a sua vida, porque nós sabemos que muitos de nós vemos hoje pessoas que, ao invés de mudar de postura, mudam de igreja quando é confrontado. Sem santificação ninguém verá a Deus. O negócio é sério. Bem-humorado eu sou e quem vive comigo sabe que eu sou. Mas se tem uma coisa que eu respeito, é a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Precisamos entender e focar nossa vida, em primeiro lugar, em receber um alinhamento, porque o alinhamento ele nos dá uma direção de que estamos errados. A hora que estivermos errados, a correção vai vir. E a hora que ela vier, nós vamos tomar uma postura. É Davi recebendo Natã no palácio e diz para ele: você é o cara que se tornou alguém, certo? Totalmente equivocado na sua essência. Ele diz: pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor pequei. É isso aí. Quando nós estamos alinhados, é isso que vemos. Precisamos alinhar nossa vida, colocar a nossa vida pautada no altar de Deus. Alinhados, precisamos observar de uma forma muito intensa em que esfera vamos permitir as pessoas que estão ao nosso redor. Que posições essas pessoas vão ocupar? A palavra de Deus nos diz: as más conversas corrompem. E o próprio Isaías diz isso: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Por quê? Porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós temos que dar uma olhadinha para esse realinhamento da nossa vida, sabe? E realinhar nossas expectativas. Caim tinha a expectativa de ser aceito. Essa era a expectativa dele, só que ele não alinhou a expectativa. Para eu ser aceito, eu preciso de quê? Preciso me comportar como? Esse dia alguém olhou para mim com a vida toda torta e disse, pastor, vou entrar nesse negócio e Deus vai na frente. Eu falei, Deus não vai na frente de desviado? Que história é essa? Que Deus vai na frente? O cara não tem vida com Deus e vou botar Deus na frente. Eu falei para ele, você tem que dar sorte se Deus for atrás. Que é para segurar você. Agora na frente não vai. Realinhe sua postura. Posso ouvir um amém? Deixa eu usar que eu tenho bastante exemplo, mas vai ser bem rapidinho assim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 5. Um cara desalinhado era Adonias, filho de Davi. Primeiro porque o rei ainda não foi deposto. Ok? Ainda tem o rei sobre Israel, e esse rei é Davi. Mas Adonias tem uma expectativa de que ele seja o sucessor de Davi. Essa é a expectativa dele. Está totalmente desalinhada. Mas ele nutre a expectativa a ponto de montar uma estrutura com pessoas que estavam desalinhados, porque alinhado, certo? Evita o contato, o relacionamento com desalinhado, porque senão sabe que vai acabar caindo no buraco. Eu vou mostrar um pouquinho disso a vocês mais à frente. Mas Adonias tem a expectativa, ele nutriu a expectativa. Meu pai vai morrer e eu vou ser o novo rei de Israel. Só que ele vai ter um problema sério com esse desalinhamento. Um problema com seu irmão, Salomão, que manda matá-lo. Preste atenção. Gênesis capítulo 3, o desalinhado mata o alinhado. 1 Reis, capítulo 1, o alinhado manda matar o desalinhado. Eu acho que essa já é uma boa leitura para nós entendermos que não vai haver compatibilidade entre alinhado e desalinhado. Ou nós vamos entrar com uma estrutura, se esse desalinhado é alguém, às vezes muito próximo de nós, que nós queremos uma mudança, uma estrutura, e vamos ter que gastar tempo, investir, ou se vamos simplesmente permitir que ele esteja conosco, nós vamos ter sérios problemas para enfrentar. Adonias morre por causa de seu desalinhamento. E ele era tão desalinhado que ele recebeu uma oportunidade. Ok? Ele não morre na primeira vez, mas na segunda vez. Por quê? Porque não houve correção. Preste atenção nisso. Eu falo muito para a família. Eu não vou entrar no mérito aqui do divorciado poder se casar de novo. Eu só vou fazer uma perguntinha. Quando um casamento acaba, pela minha experiência ao longo dos anos, eu descubro que as duas partes criaram um ambiente para que ele acabasse. Alguém pode ter mais culpa que o outro, mas praticamente eu nunca vi um ambiente, certo? Ainda que muitos ambientes, Danilo, né, do casamento, da fragilidade do casamento, é a negligência, que foi o primeiro ponto que você citou. Pessoas que simplesmente dizem para mim assim, pastor, eu estou há 10 anos tentando e eu não aguento mais. E aí eu vou fazer uma pergunta muito simples. Porque se alguém falasse assim, pastor, eu estou há 10 anos tentando curar a minha enfermidade e eu não consegui, o que, que eu perguntaria a ela? Você se tratou com quem? Que remédio você tomou? A quem você consultou? A quem você foi? Porque aí eu tenho base para saber se ainda tem algum lugar que ela não tentou que eu posso recomendá-la. Mas quando pessoas dizem assim, eu estou há 10 anos tentando, e eu pergunto para ela, você tentou onde? Ela não tentou em lugar nenhum. Ela simplesmente foi engolindo todas as coisas, certo? E negligenciando um problema que foi se potencializando e virou um monstro que a engoliu. Hoje, quando olhamos para as pessoas, muitas delas não tomam posicionamentos que precisam ser tomados. E não são paliativos que temos que dar, são coisas que vão realmente fechar as portas, fechar as brechas. Hoje, quando eu olho para esses casais, para me fechar aqui essa posição, o que é que eu vejo? Você se divorciou? Então tá bom. O que é que você fez com a sua parte tóxica e nociva que destruiu esse relacionamento anterior. Nada. Eu simplesmente, com aquilo que me fez destruir, eu entro no próximo. E eu vou te dar uma notícia que pode ser espetacular para você. É comprovado que o segundo casamento dá mais certo que o primeiro, para alguns. E isso é fácil de explicar, sabe por quê? Porque as pessoas têm vergonha de ir para o terceiro. Porque agora, se ela for para o terceiro, vão descobrir que o problema não era o outro. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Escute só. Se não houver um alinhamento, ok? Inevitavelmente, ou você vai morrer, ou você vai matar, sim, você começa a ver inimigos. Foi isso que Saul viu, hein? Davi, um cara desalinhado. Um dos homens mais fiéis que teve a oportunidade de matá-lo e não o fez. Saul sequer sabia quem era Davi. Quando Davi ganha o gigante, ele chama o comandante da guarda e diz: quem é esse garoto? De quem ele é filho? Como de quem ele é filho? Ele é o cara que toca para você dormir quando você não tem sono. Totalmente desalinhado. O que, que ele diz para todo Israel? Quem matar o gigante fica rico, casa com a filha do rei e a casa não paga imposto. Ele ganhou o gigante, sim ou não? Casou com a filha do rei? Não, porque Merab foi dada a outro. Ele ficou rico? Não, porque quando Mical vai ser dada para ele, Davi disse: eu não tenho dinheiro para pagar o dote. Ou seja, o que Saul pôde fazer para sabotar a vida de Davi, foi feito. Só que Davi era alguém alinhado, e quem é alinhado com Deus, ninguém pode puxar seu tapete, ninguém pode tentar sabotar seu futuro, porque seu futuro e o meu futuro está nas mãos do Senhor. Nós temos que dar uma olhadinha nesse realinhamento de expectativa, porque são por essas expectativas frustradas de Caim, de Adonias, que as coisas acabaram desenrolando. Você quer ver um assunto de expectativa desalinhada que quase acabou de forma trágica? Naamã. Também segundo o livro dos Reis, capítulo 5. Olha só. Uma menina fala para Naamã, uma garotinha na casa dele: se você estiver diante do profeta que está em Samaria, ele pode curar sua lepra. Aquilo criou em Naamã uma expectativa. Só que Naamã serve Deus pagãos. Ele até, eu entendo, vai para o lugar errado, se decepciona com o rei que fica pelado e tira lá aquela vergonha toda. Aí Eliseu falou: não, manda esse cara vir aqui na minha casa que todo mundo vai saber que é o profeta Israel. E aí a expectativa está lá de novo. Mas olha o que que Naamã, a expectativa do Naamã. Vou chegar lá, ele vai sair, vai olhar para mim, vai perguntar onde há lepra, vai botar a mão, vai clamar a Deus, eu vou ficar curado. Essa é a expectativa. Tudo desalinhado. Chegou ele lá, Eliseu nem vai receber, manda um garoto de recado. Fala para o capitão da guarda aí, para o cara poderosão aí, chefe da comitiva, para ele dar um 7 mergulhos no rio ali, ó, nos fundos ali de casa. E que ele fica curado. Naamã falou: o que é isso? Mas não vou me... Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você vai servir a Deus, Deus vai fazer do jeito dele, na hora dele. E se você quiser, bem. Se você não quiser, ou você alinha, ou vá para o inferno. É duro, mas tem que falar. Tem gente que vai lidar com Deus, mas só aceita se Deus fizer do seu jeito. Chegou lá com tudo prontinho. Deus falou assim: leproso, mas vamos aprender agora comigo, que vai dar 7 mergulhos naquele rio sujo mesmo, eu vou curar ele naquelas águas sujas. Pronto, acabou. Ô, gente, cuidado com o que você espera de Deus. Porque ele pode fazer e faz. Porque ele garantiu a vitória. Mas olha como é que é engraçado. Olha o que o profeta diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês um fim que você desejar. Olha o que Deus está falando. Deixa eu falar uma coisa com vocês, gente. Eu estou com vocês aí. Sei o que vocês querem para o fim de vocês. E estou trabalhando. O problema é que vocês estão trabalhando contra. Vocês são sabotadores de seu próprio futuro. Nós temos que alinhar. Nossa, como é que Deus faz? Eu aprendi uma coisa. Deus faz do jeito que Ele Quer? Ah, quis comprar um terreno para a igreja um tempo. Não deu nada certo. Quando eu já não estava nem muito afim mais, o cara foi e me vendeu. Pela metade do preço que eu ia comprar 2 anos atrás. Porque Deus já estava com tudo certinho. E eu estava ficando frustradinho. Porque a gente é bem esquisito. Sim. Sabe? Eu estava vendo o pastor Danilo falar de alegria, de felicidade. Pô, gente, sequer as pessoas sabem o que é ser feliz. Ah, pastor, eu estou procurando felicidade. O que, que é? Bom, como assim o que, que é? Eu quero saber o que, que é felicidade. Tu não está procurando? Se tu está procurando, tem que saber o que, que é. Se eu perguntasse para você, pega o pingo do gingolingo. Você ia falar o que para mim? Eu não posso pegar. Eu não sei o que, que é. Então tem gente que diz, ah, pastor, eu só quero ser feliz. Isso é rap do Rio de Janeiro. Tem gente que quer, gente, ser feliz é um troço tão simples e tão complicado. Por quê? Porque ele é personalizado. Uma casa grande faz uma mulher feliz e faz uma mulher burrice de cima. Basta não gostar de arrumar as coisas. Você está entendendo? As pessoas procuram coisas que sequer sabem o que é. Isso atrapalha a vida da gente. Esse dia eu fui, olha como é que se atrapalha. Que hoje nós somos felizes ou procurando felicidade no que, o que faz os outros felizes. Porque hoje um iPhone, né, assim, 11 Pro, te faz feliz até sair o 12. Porque a hora que saiu o 12 e uma amiga sua aparecer, aí o 11 foi pro ralo. Eu fui, isso é o maior barato. Eu fui esse dia aí no lugar aí, pensa num lugar quente, que é lugar que se o povo for pro inferno, vai pedir uma blusinha de free. E eu fui lá, o cara falou, pastor, eu tenho um jet ski e uma lancha. Você quer ir comigo andar? Eu falei, claro, irmão, que é isso? Falei, então deita na frente da lancha. Gente, o negócio é do outro mundo, né? Aí no final ele falou, pastor, agora eu só quero dar uma volta no meu jet ski. Eu falei, irmão, já estou molhado mesmo. Vamos lá, andei no jet ski, mas pensa num... É extraordinário. Aí eu fui, ele falou assim, eu falei, cara, isso é maneiro demais. Ele falou, por que você não compra um? Aí eu falei, isso não é caro, não? Ele falou, não, aí me falou o preço. Eu falei, rapaz, vou comprar esse troço. Nunca tinha pensado nisso, andei uma vez. Olha como é que é a influência. Cheguei em casa motivadão, irmão. Falei, ai, mulher! Andei no jet ski, mas pensa num troço legal. O preço não é caro. Vou comprar um. Mulher é um ser extraordinário. Entendeu? Para mim, a profissão dos bombeiros foi inspirada nela. Jogar umidade nos nossos sonhos. Mas minha mulher fez uma pergunta que eu não tinha parado para fazer. Quando eu falei para ela, vou comprar um, ela falou assim, ô Cláudio, para andar onde? Lá no Xerenço, meu. Falei, menina, eu tinha esquecido disso. Oh, que coisa simples. Porque o jet ski era maravilhoso demais para aquele camarada, mas não era meu sonho. Pessoa desalinhada, descompensada, procurando o que não é para si, se metendo no que os outros gostam. Entendeu? Tempo atrás eu estava conversando com o padre Fábio de Mello. Ele falou para mim, Cláudio, não sei por que os outros querem casar. Eu não quero. Eu falei, você tem razão, rapaz. Quem quer casar, casa. Quem quer... Um povo desalinhado, porque o desalinhado, ele esquece da vida dele para ficar olhando para a vida dos outros. Certo? Nós temos que estabelecer esse alinhamento de expectativa, sabe? Entender. Namã quase que ele falou, vou embora! Profetia de uma figa. Essa também é moderna, a tradução. É, é igual a sua. É, ele usou, porque o cara é mestre, usou e eu não vou usar. Dele tu não fala, nem mim tu bate. Eu, na verdade. Aí, tava com quem? Gente boa. A patota do Namã chegou lá e falou, ô, Namã, que é isso, cara? Andamos tanto, o rio tá aí mesmo. Dá 7 mergulhos lá rapidinho, nem vai... Tu tem que andar com gente que te impulsiona a prosseguir, ainda que tudo pareça o contrário. Entendeu? Tu tem que ter gente do teu lado que diz, vai lá, mergulha, miserável! Continua com essa praga desse homem, que ele é ruim, mas é seu! Esse filho você fez com o seu marido. A mistura entre vocês dois não deu certo, mas... Tá pronto, é alien versus predador. É isso. Gente que te motiva a prosseguir. Gente, é isso. O propósito é esse. É se alinhar com gente que... É isso. Ele ia voltar para casa leproso, sim ou não? Sim ou não? Agora, mais do que tudo nessa passagem, é o alinhamento da garotinha da casa do Namã. O garotinha maneira. Ela estava com medo de pegar lepra. Imagina ela servindo. Quer mais alguma coisa, só Namã? Dona Namoa, tá tudo certo aí? Sabe o que é mais incrível nessa passagem? É que a lepra de Namã não pegou na garotinha, mas a fé da garotinha pegou no Namã. Você está entendendo? É isso que eu quero que você entenda. Nós temos que estabelecer um alinhamento de expectativa do que eu estou fazendo. Ela estava na Síria, em Damasco. Ela queria estar lá? Mas ela estava. Ela não queria, mas estava. Você queria estar nessa situação? Não, mas está. E aí? Você está numa situação que não gostaria? Deixe Deus estar com você onde você está. E você vai ver o que Ele vai fazer. É assim que funciona. Se alinharmos as nossas expectativas, vamos conseguir sobreviver. Você quer ver? Outra coisa maneira? Dizem, não sei, dizem que o Judas tinha uma expectativa que Jesus ia agir de uma forma revolucionária quando ele vai vender. Não sei, não estava lá. Eu só sei que quando a expectativa dele não se cumpriu, totalmente desalinhado, o cara não entendeu. Certo? Acabou acontecendo. Pessoas que não alinham suas expectativas, na confusão, na sua vida, na sua equipe. Você quer ver? Tiago e João chegam um dia para Jesus, em outro texto diz que foi a mãe dele, mas disseram e falou assim, ô Jesus, quando o senhor chegasse lá no seu reino, assim, o João pode sentar de um lado e eu do outro? Eu imagino Pedro chegando e diz, e eu sento onde, irmão? Jesus teve que fazer uma terapia de grupo para consertar um negócio. O que nós estamos vendo aqui? São pessoas desalinhadas em suas expectativas, em seus relacionamentos para com Deus. Deixa eu terminar essa parte aqui falando de uma mulher com a expectativa desalinhada. Se você está anotando, Gênesis 30, verso 1. Jacó, pensa num cara que sabia fazer filho. Jacó, pensa. 7 ele fez só na Leia. E olha que Leia tinha um olho para arquibancada, o outro para geral. Era meio bagunçadinha. Certo? O cara não era fraco, não. Meu. Acho que ele achava que tinha alguma terapia para ela. 7 filhos só na Leia. Fez 2 na Zilpa. 2 na Bila e Raquel Never. Nada, 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 nada. Raquel, desalinhada, olhou para o Jacó e disse assim, me dá filhos, senão eu morro. Jacó falou, minha filha, eu já tenho 11. Se tem uma coisa que eu sei, é fazer filho. Sou eu Deus. Ela estava esperando de homens aquilo que Deus podia fazer para ela. Entendeu? Por que Raquel sofre? Por um desalinhamento de expectativas. Isso anda acontecendo com muitas pessoas, em muitas esferas. Porque o diabo sabe, na Primeira Guerra Mundial, 29, o que que acontece? O poder de fogo para matar das armas era muito maior do que o da Segunda Guerra. Apesar de toda a tecnologia, a estratégia de guerra optou por diminuir a intensidade das armas no combate homem a homem. Porque os estrategistas de guerra chegaram à conclusão que melhor do que matar um soldado era feri-lo. Porque ao ferir um soldado, esse soldado precisaria pelo menos de um ou dois que ficariam só para oferecer proteção. Hoje as frustrações, as decepções, as angústias têm tomado o coração de pessoas em todos os lugares. Porque sabe-se, né, que pessoas feridas são problemáticas. Não tem coerência em suas emoções, não tem equilíbrio em suas ações. Quando olhamos para isso, o que vemos? Problemas, e a grande maioria deles, expectativas desalinhadas. Marido com esposa, esposa com ovelha, ovelha com pastor, certo? Cooperador com o empresário, empresário com o cooperador. Está todo mundo desalinhado em suas expectativas. Agora eu quero te mostrar duas situações que talvez possa te ajudar a reavaliar um posicionamento de expectativas, certo? A primeira é Marta. Jesus estabelecia um relacionamento muito intenso com a família de Lázaro. Era um local muito especial em Betânia para Jesus. E quando Lázaro fica doente, a expectativa de Marta, ao ver que as coisas não estão indo bem, é trazer para a casa dela seu amigo, porque ela sabe quem é Jesus. Jesus era alguém que frequentava sua casa. A história de Jesus era contada na casa de Marta também pelos discípulos, que mantinham um relacionamento. Era algo muito especial para aquela família. Então, quando Marta manda um recado para Jesus, imagino eu que ela espera que Jesus imediatamente se desloque para a casa dela. Só que o que ela espera, sua expectativa, ela não acontece. Jesus não vai e Lázaro morre. Mas provavelmente, imagino eu, com a ausência de comunicação à distância, Marta e Maria devem ter falado: gente, vamos segurar um pouquinho o velório, porque ele deve chegar. E naquele momento, e Marta vai esboçar isso no túmulo, a presença de Jesus para confortar elas era muito mais importante que a ressurreição de Lázaro para elas. Até quando Jesus esboça a possibilidade disso acontecer, Marta diz: não mexe nisso não, está fedendo. Meu irmão está morto, mas minha fé continua viva. Meu irmão está morto porque ela descreveu isso também em seu discurso. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu bem sei que tudo aquilo que pedi ao Pai em teu nome, ele te considerará. Marta era alguém que estava alinhada a ponto de entender que suas perdas, que aquilo que acontece ao seu redor, não pode se tornar motivações para abalar sua fé. Hoje nós estamos vendo pessoas fragilizadas. É o que a internet e o mundo moderno chama de mi-mi-mi. Sabe? Qualquer coisa. Sabe? Se de uma irmã falou comigo: pastor, decepcionada, frustrada. Homem é tudo igual, pastor. Quero mais homem na minha vida. Falei: a senhora está rodada, hein? Conhece os homens tudo? Tudo igual, dona? Caramba, muito homem. Ela falou: não é isso que eu estou falando. Eu falei: nem eu, ué. Se a senhora pode mudar seu discurso, eu posso mudar o meu. Porque é tendencioso as pessoas, sabe, ficarem frustradas, decepcionadas. Marta não. Marta disse: não precisa mexer, não. Não manda. Jesus, está tudo tranquilo. Vamos lá para casa, faço um lanche. A gente come. Foi assim que começou o relacionamento. E eu imagino quando Marta, Jesus chega. 4 dias! Ele manda chamar Marta. Vai lá e chama Marta. Maria não levantou, porque pensa numa mulher para gostar de ficar sentada. Às vezes eu gostaria de casar Maria com Eli, certo? Quem conhece faz a conexão, quem não conhece voou. Não, Marta, 4 dias, pensa Marta encontrando com Jesus, 4 dias, se fosse um de nós. Fala, Jesus. Ô, Marta, pode falar. Chamei o senhor porque meu irmão estava doente, né? O dia que eu chamei o senhor para fazer um lanche, o senhor foi na mesma hora. Agora que eu estava precisando do senhor, o senhor vem com 4 dias. Pô, não dá para ser ovelha do senhor desse jeito. Essa história de pastor ama ovelha. Que é isso? Eu estou querendo recrutar ajuda se não tivesse. Marta não, Marta falou, se o senhor... olha só, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria? Mas eu também bem sei, continuo sabendo do mesmo jeito, certo? Que o senhor tem poder, que o senhor é poderoso, que o senhor é o filho de Deus, a casa está aberta para o senhor, estamos juntos e misturados. Jesus falou, vou ressuscitar. Não mexe com Lázaro, deixa quieto, está tudo bom, Jesus. Vamos embora, tá bom, morreu, morreu. Isso é maravilhoso. Agora, para estar alinhado para mim é Lázaro, que o cara com 4 dias morto, eu imagino, me dá a condição de imaginar, tá bom? Os teólogos morrem de plantão, então que morra. Eu fico imaginando assim, o Lázaro lá, o que os olhos nunca viu. Beleza. Maneiro, hein? Caramba. De repente, uma voz, com 4 dias. Lázaro! Pô, tá de palhaçada quem tá chamando eu agora para voltar. Lázaro! Pô, cara, vim só passar o carnaval aqui 4 dias. Eu, na verdade, e tô voltando. Isso para mim é extraordinário. E para me fechar, glória a Deus. Josafá reinava sobre Judá, enquanto Acabe reinava em Samaria. Josafá é um cara alinhado com Deus. Acabe um cara desalinhado com Deus, casado com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Um cara, pensa num Zé Ruela. Era o tal do Acabe. Um dia, o Josafá vai fazer um lanche na casa do Acabe. Não sei o que um alinhado está fazendo na casa de um desalinhado. Isso vai dar ruim, quer ver? Josafá chegou, tinha um parentesco entre eles. E aí, lá no auge da comilança, porque é reunião de crente, e o que sobrar, ele leva. É ou não é verdade? Isso já é regra de Jesus, está na Bíblia. Acabou a multiplicação dos pães, juntos os troços e vão levar. É ou não é verdade? Isso é princípio do mestre. E nós somos bem obedientes. Olha para mim agora. Olha só. Vai lá para uma visitinha. Na visitinha, Acabe tem uma expectativa extraordinária. Tomar de volta Ramote Gileade, que ele perdeu numa batalha. Durante a comida, Acabe falou para Josafá. Você sabe que Ramote Gileade está de posse dos inimigos. Você não pode ir comigo nessa batalha, não. Josafá falou, vamos embora, meu soldado é seu soldado, meu cavalo é seu cavalo, tamo junto. Só que o alinhado, Josafá falou assim, mas antes de nós irmos, vamos perguntar a Deus, né, ô Acabe, para ver se Deus está com a gente aí, porque, né? Acabe falou, show de bola, manda vir os profetinhas. Entre os profetas, tudo que morria de medo de Jezabel, matador de profeta. Aí Acabe falou, estou indo numa batalha aqui, eu e meu irmãozão Josafá. Quero saber, nós vamos ganhar ou não vamos? O que Deus falou? Os caras falaram tudo. Claro que vai ganhar, rapaz, vai ganhar tudinho. Pode ir, que vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Já ganhou, já ganhou, já ganhou. Já ganhou, vai de vermelho e preto que ganha, é ou não é verdade? Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Já ganhou, já ganhou, já ganhou. Vamos lá. Olha que beleza. Josafá desconfiado que o alinhado, ele sabe quando o troço está ruim. Ele olhou e falou, esse troço está bom não, hein? Esse profetinha está com nada não. Ô, Acabe, não tem mais nenhum profeta aí? Aí o Acabe falou, ó, tem um cara aí ainda, um tal de Micaías. Mas vou logo visando. Ó, não se dá bem comigo, não fala nada bom a meu respeito. Todo desalinhado. Josafá falou, não fala assim do profeta, não. Manda chamar ele. Alguém foi lá e falou, Micaías, vou logo avisando para tu, Mica, Mica, escuta só. Os caras tudo já falaram que eles ganham, então tu chega lá. Cara, tu vai dar ruim para tu. Ele falou, deixa comigo. Chegou lá. E aí, Micaías? Podemos ir na batalha que eu, Josafá? Gente, eu não sei o que um homem espiritual como Josafá está fazendo naquela casa. Tem hora que eu vejo crente em cada lugar. São Jesus. Aí o perguntou, a gente pode ir ou não? Aí eu imagino o Micaías falando assim, vai. Claro. Vocês vão ganhar. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Aí Josafá falou, fala a verdade. A verdade. É para falar a verdade? É isso? Vou logo falando, vocês não vão ganhar nada. Entendeu? Vocês vão perder. E acabou. Aí Acabe falou, não falei. Falei para tu, Josafá. Esse cara não fala nada bom. Prende ele, deixa ele a pão e água. A hora que eu voltar, eu vou resolver o que vou fazer com ele. Micaías falou, só um minutinho antes de ser preso. Acabe, tu vai, santo, para a batalha. Mas se tu voltar, eu não sou profeta. Tu morre. Caramba. Acabe falou, Josafá, olha só. Eu vou vestir de rei, não. Eu vou de soldado. Quero estar na batalha. E tu vai de rei. O rei inimigo diz para os soldados, não mata nem grande nem pequeno, pega só o rei. Quem é que está vestido de rei? Josafá. Pensa. Quando a batalha começou, todo mundo corre atrás de quem? O Josafá. E corre o Josafá, e corre o Josafá. E todo mundo correndo atrás dele, corre o Josafá. E tem gente que pensa que para orar tem que fechar o olho. Coitado do Josafá, que fecha nada. Corre com o olho aberto e fala com Deus. Tem hora que não dá para fechar o olho, não. Deus, Senhor, olha aí. Olha onde chega um desalinhado. Ou melhor, um alinhado quando anda com um desalinhado. É ou não é? Aí alguém olhou e falou, aqui não é Acabe não, rapaz. Josafá, não é para matar ele não. Aí tinha um cara lá com arco assim, que a guerra estava quase acabando. Disparou sem querer. E tem gente que acha que Rio de Janeiro é perigoso com bala perdida. A Bíblia está aqui com flecha perdida, não é verdade? Uma flecha foi lá e pegou no peitinho. Você está rindo, querido? Você pode rir, mas não pode perder a mensagem. O propósito é nos chamar a um alinhamento de expectativa e uma postura de seriedade diante do Deus que nós servimos. Nós temos que entender que mais que um ser humano, porque tem pessoas que acham que são seres humanos tendo experiências espirituais. Já foi lido aqui. Nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Se fôssemos deste mundo, este mundo nos amaria. Segundo a proposta bíblica, nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais que viemos viver uma experiência humana. É isso. E temos que amadurecer. É maturidade. É isso que nós precisamos. E para isso precisamos fazer um alinhamento de expectativa. O que eu espero do meu ministério? O que eu espero da minha mulher? O que eu espero? Você quer uma formulazinha para tu ir bem? E eu termino aqui. Repita comigo. espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. Você não vai se decepcionar. Mas quando você começar a esperar de você e dos outros, inevitavelmente, você vai ficar, ou corre sério risco de ficar desapontado, frustrado. Você pode ficar em pé agora? Eu vi alguém falando, não, filho. Eu estou falando pra caramba. Falei ontem, falo hoje. Hoje eu acordei e nem sabia onde eu estava. Falei, onde eu estou? Meu Deus, amanhã ainda falo duas vezes. Duas! Certo? Estou pregando tanto que esse dia eu cheguei em casa, olhei para minha mulher, falei, abra sua Bíblia em Mateus. Ela falou, Cláudio, você está em casa. Eu falei, então vamos só cantar um hino para acabar o culto, é ou não? Alinhe suas expectativas em torno das instituições que você faz parte, em torno das pessoas com quem você se relaciona, alinhe suas expectativas em torno de Deus. E para alinhá-las, você vai precisar conhecer a Bíblia. Vamos descobrir um pouco mais a respeito do nosso Deus que nos conhece tão bem. Faça um alinhamento de expectativa e sua vida vai mudar. Santidade e comprometimento é algo que vai fazer parte da sua história. Amém? Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Sou carioca e flamenguista, mas aceitei Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, uma noite tão gostosa. Oh, Pai, momentos tão marcantes, ó Deus, do louvor dos nossos irmãos, da palavra do Teu Filho, do instrumento, ó Pai, do Teu servo. Muito obrigado pela oportunidade que tivemos de ofertar, de Te ouvir. Eu Te sou grato, Senhor. Muito obrigado pelas amizades, pelas conexões. Muito obrigado, ó Deus, porque sei que tudo isso, todas essas pessoas que aqui estão, ó Pai, simplesmente confirmam aquilo que o Senhor tem feito por Tua misericórdia na minha vida. Continua comigo, Senhor. Continua conosco. Guarda-nos, ó Deus. Guarda nossa casa, nossa família. Eu quero repreender da nossa casa o divórcio. Eu quero repreender o adultério. Eu quero repreender a pornografia. Eu quero repreender a pedofilia. Eu quero repreender a homossexualidade. Eu quero repreender a violência doméstica. Eu quero repreender a falência financeira. Queremos lares sarados, lares curados, lares cheios do Teu Espírito Santo. Esse lar é o nosso, é a nossa casa, é o nosso ministério. Ó Deus, estamos alinhados em expectativas para com o Senhor. Você, como igreja, pode dizer amém?